Vamos conhecer os títulos das notícias na Rádio Hertz, às 13 horas. Olá, boa tarde.
Boa tarde. A tempestade Ana provoca muita chuva e ventos fortes, com rajadas acima dos 100 km/h, mas sem grandes danos na região. A Câmara de Tomar vai apresentar hoje, em reunião do Executivo, Orçamento e Plano para 2018. A Freguesia da Junceira inaugurou, em dia de aniversário, Espaço do Cidadão.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, vamos ter céu muito nublado, tornando-se pouco nublado ou limpo a partir do fim da tarde, chuva na região sul, por vezes forte, também aguaceiros que podem ser ocasionalmente de granizo. Vamos ter condições favoráveis ao crescer de trovoada até o início da tarde, vamos ter queda de neve acima dos 800 metros, conto também com descida da temperatura mínima, formação de gelo e descida da temperatura. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, segundo o Instituto de Cenário da Atmosfera, 12 graus para Porto Alegre, 13 para Coimbra, 14 graus para Castelo Branco e também para Leiria, 16 graus para Santarém, 17 para Lisboa e a cidade de Tomar, é que vai registrar uma máxima de 13 graus.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Muita chuva, acompanhada de ventos fortes, com rajadas que se registaram mesmo acima dos 100 km/h, fizeram-se sentir com intensidade durante a tarde de domingo e, principalmente, noite e madrugada desta segunda-feira em toda a região. De acordo com a Proteção Civil, os efeitos mais visíveis da tempestade Ana foram mesmo a queda de algumas árvores e muitos ramos. Casos de queda de árvores no concelho de Tomar, em Torres Novas e em Constância, entre outros que se verificaram um pouco por toda a região. Há ainda a registar pequenos danos provocados pelo vento em telhados e outras estruturas e corte no fornecimento de energia, entretanto reposta. Segundo os dados recolhidos pelo Serviço Meteorológico Meteotomar Info, houve registro para a queda de 17,6 milímetros de precipitação no domingo, valor que subiu para bem perto dos 25 milímetros, com chuva na segunda-feira. A tempestade Ana já lá vai, mas apesar de tudo, convém redobrar a atenção se estiver de viagem, adotando a sua condução ao estado do piso, tendo em conta eventuais lençóis de água e a formação de gelo, pois as temperaturas vão descer. A Proteção Civil registrou durante a madrugada de hoje mais de 3 mil ocorrências relacionadas então com o mau tempo, o que provocou mais de 1.900 quedas de árvores, 346 inundações e 34 deslizamentos de terras em todo o país, e ainda a lamentar uma vítima mortal no domingo, uma mulher de 45 anos, em Marco de Canaveses, precisamente devido à queda de uma árvore.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Executivo do Partido Socialista na Câmara de Tomar vai apresentar nesta segunda-feira um orçamento a rondar os 34 milhões de euros para o ano de 2018, valor menor comparativamente com a realidade de 2017, em que foram aprovados 36 milhões e 378 mil euros. Como referido, estes números serão apresentados por ocasião da reunião de Câmara, a ter lugar nesta segunda-feira, a partir das 14h30, no Salão Nobre dos Passos do Conselho, onde serão dadas a conhecer as grandes opções para o ano que se avizinha. Para além deste ponto, na ordem de trabalhos, haverá registro para análise do orçamento relativo aos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar, no valor a rondar os 10 milhões de euros. Nabela Freitas, a Presidente da Autarquia Nabantina, em entrevista à Hertz, já abordou este orçamento para 2018.
E nós vamos apresentar o orçamento. O orçamento que vamos apresentar, temos estado a diminuir o orçamento de ano para ano. Este orçamento para 2018, aquilo que propomos será na casa dos 34 milhões, porque, e temos conseguido diminuir os orçamentos porque temos pago muitos encargos que vinham transitados há vários anos e, portanto, temos conseguido diminuir isso. E a forma como nós vamos apresentar o orçamento, nós este ano inovamos. Portanto, acrescentamos mais um conjunto de informação àquilo que é a informação que tem que sair do sistema informático, portanto, aí não podemos dar grande volta, e delineamos 6 grandes objetivos. E conseguimos, para cada objetivo, alocar determinadas verbas. Aquele que é o nosso objetivo maior, que continua no orçamento para 2018, é precisamente o objetivo da inclusão social. E, portanto, e a inclusão social passa também por obra, e, portanto, vamos continuar a fazer o realojamento das pessoas do nosso concelho que não têm habitação, passa pela recuperação de casas nos bairros sociais, pela recuperação de casas que o município tem fora dos bairros sociais, e vamos continuar esse realojamento. Há uma outra questão que eu queria aqui também referir, que também tem um impacto grande no nosso concelho, que é a questão da iluminação pública. E tem um impacto na vida das pessoas, porque temos muitos cidadãos, muitos municípios nossos que se queixam que não têm iluminação pública à sua porta. Vemos também que a iluminação pública que temos, mesmo na própria cidade, não tem grande luminosidade e, portanto, temos o ano de 2018 para preparar uma alteração àquilo que é a iluminação pública.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A União de Freguesias de Serra e Junceira inaugurou o Espaço do Cidadão. Foi neste domingo, no âmbito das comemorações dos 507 anos da criação da Freguesia de Junceira. A nova estrutura permite o acesso a um conjunto de serviços que até agora obrigavam os cidadãos daquela freguesia a deslocarem-se a Tomar ou a Ferreira de Zoza. Américo Pereira, o presidente da União de Freguesias, dava conta, na altura, da importância da abertura deste conjunto de serviços para a freguesia e para a região.
O Espaço do Cidadão, hoje inaugurado, que conforme o plasmado na lei visa suprir as dificuldades no acesso direto pelos cidadãos aos serviços públicos prestados através do recurso aos meios digitais, constitui não só uma mais-valia para os naturais e residentes desta União de Freguesias, como também para a população da região em geral e muito em particular para os naturais e residentes nas freguesias vizinhas. Com acesso a inúmeros serviços da administração central e local, este Espaço do Cidadão, onde a partir de amanhã, 11 de dezembro, poderá ser tratado, por exemplo, a entrega e consulta da conta corrente da ADSC e da Caixa Geral de Aposentações, a revalidação e alteração da morada da Carta de Condução, a alteração de morada do Cartão de Cidadão, a senha ou caderneta predial junto à Autoridade Tributária, de assuntos relacionados com a Segurança Social, o registro criminal, o cartão europeu de saúde e doença e ainda do acesso a arquivos nacionais e regionais, etc., contribuirá, por certo, para encurtar distâncias e evitar filas de espera prolongadas, ao mesmo tempo que promoverá a literacia digital do cidadão por via do apoio assistido que lhe é dado. Iniciadas no mandato anterior, as obras de reabilitação da área para a instalação deste Espaço Cidadão, com custo na ordem de milhares de euros, para os quais a Junta de Freguesia, por si só, não tinha capacidade de ombrear, a sua concretização só foi possível graças ao apoio e com participação da Câmara Municipal de Tomar, em boa parte dos materiais aplicados, incluindo remodelação elétrica e instalação de bastidor de telecomunicações.
Outro dos assuntos a marcar a atualidade na freguesia de Serra e Junceira é a questão dos condicionalismos causados à freguesia pelo plano de ordenamento ao Albufeira do Castelo Bode, o POAC, que passa a estar integrado no PDM, o Plano Diretor Municipal do Conselho de Tomar. O presidente da Junta de Freguesia de Serra e Junceira já tinha expressado na ERTS dúvidas que a integração dos dois planos pudesse vir a resultar em benefícios para a freguesia. O presidente da Junta mostrou-se preocupado com a situação atualmente existente na Albufeira do Castelo Bode e com a atitude manifestada pelas entidades envolvidas de ignorarem os problemas. O assunto voltaria a ser referido neste domingo, também pela presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, que presidiu às comemorações dos 507 anos da Junceira. A autarca reconheceu na altura que a freguesia está a ser impedida pelo plano de se desenvolver, não deixando de referir, no entanto, que são necessárias regras.
Os senhores estão abrangidos por um plano de ordenamento da Albufeira do Castelo de Bode, altamente impeditivo daquilo que é o desenvolvimento económico. Meus senhores, regras têm que existir. Não concordo construir em cima de ribeiras. Não concordo construir em cima de leitos de cursos de água. Não concordo arrancarem-se espécies autóctones para construção. Mas, meus senhores, proteger de tal forma, impedindo a fixação das populações, impedindo aquilo que pode ser o desenvolvimento e o combate à desertificação, que depois volto aqui ao início do meu discurso, que vem, quanto maior for a ocupação do território, menor é a probabilidade de incêndios. Meus senhores, isto é um ataque àquilo que é, primeiro, autonomia do poder local. Quem está no seu território tem que poder mandar no seu território. E um sentido completamente inverso àquilo que nós ouvimos no discurso político, que é o combate à desertificação. Curiosamente, nestes meses, por causa dos incêndios, não ouvi ninguém. Toda a gente fala no ordenamento da floresta, mas, meus senhores, nós não podemos ordenar a floresta se não ordenarmos o território. E o equilíbrio entre aquilo que são as necessidades das populações, aquilo que é o combate à desertificação, aquilo que é o desenvolvimento económico e a preservação da natureza, esse equilíbrio tem de existir. Sob pena daquilo que temos ao longo da Albufeira do Castelo de Bode, e vamos chamar os nomes, os bois pelos nomes, temos muita construção ilegal, é verdade. Vamos o quê? Mandar demolir? Não era mais simples, como já propus à Secretaria de Estado, meus senhores, façam uma suspensão e permitam às pessoas legalizar aquelas questões.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Santa Casa da Misericórdia de Tomar celebrou, no sábado, 507 anos de existência, numa cerimónia que contou com a presença do recém-empossado Bispo de Santarém, José de Traquina Maria, que presidiu a Eucaristia da Ação de Graças pelos membros daquela entidade e ainda os respectivos beneméritos. A Igreja da Misericórdia recebeu desta forma a sessão solene, à altura em que também foram admitidos os novos elementos para a Irmandade da Santa Casa. A Câmara de Tomar fez-se representar na altura pelos vereadores Filipa Fernandes e Hélder Henriques. Na homilia proferida pelo Bispo de Santarém, este não deixou de se referir ao aniversário da Misericórdia Nabantina, que recorde-se tem 160 colaboradores e que atualmente presta cuidados a 240 utentes, da necessidade de os respectivos membros continuarem o trabalho em prol de quem mais necessita.
A sociedade edifica-se pela consideração da pessoa humana. Em primeiro lugar, homem, ou mais confortável com alguns bens, ou o que seja, é a partir da pessoa humana que a sociedade se faz. E não a partir de ideias que não têm a ser da realidade. A partir da realidade, a pessoa humana. Depois, o bem comum que é possível fazer, uns com os outros. Se pudermos ter uma palavra que caracterize o Ministério do Papa Francisco, é a palavra misericórdia. Eu tenho insistido e pedido a todos os dias, aos bispos, aos sacerdotes, aos diáconos, aos cristãos todos, ao mundo, misericórdia. O futuro do mundo depende desta capacidade, que é resolver o equilíbrio ecológico e é a integração e o cuidado com as pessoas mais pobres. Não interessa o desenvolvimento económico ou da desconsideração das pessoas humanas. Não chega. Essa economia não serve para o desenvolvimento. Não pode haver um desenvolvimento. Não podemos considerar positivamente um desenvolvimento económico se as pessoas vivem melhor. Ainda que haja injustiça, que haja muitos pobres, que haja muitas necessidades, mas Deus não desistiu. E nós também não podemos desistir. E a Santa Casa de Misericórdia de Tomar, apesar dos 507 anos, também não pode desistir. E quem celebra o aniversário é porque é muito.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Paulo Macedo, diretor do Agrupamento de Escolas Templários, garantiu à ERTS que não há falta de leite escolar no Jardim de Infância da Junceira, contrariando, assim, uma circular que chegou aos encarregados de educação daquela estrutura e que lhes solicitava, se pudessem, um envio de leite, uma vez que até janeiro haveria limitação de estoque e estava, então, em risco de não haver leite para as crianças. Paulo Macedo assegurou que o cenário da falta de leite nunca se colocou, justificando a dita circular como um acordo entre educadores e pais.
É o que está a acontecer precisamente no Jardim de Infância, depois de consultar a educadora, é em conversa da educadora com alguns encarregados de educação, não são assim tantos, efetivamente pode passar essa informação. O que eu me informei e sabemos é que existe leite escolar na escola do primeiro ciclo da Junceira, é ao lado, e isso acontece todos os anos, portanto quando está a chegar ao fim do ano, ou seja, há feito uma previsão do leite escolar que é utilizado durante todo o ano letivo. Pode acontecer, se houver um número significativo de alunos ou algum número de alunos que altere a previsão, o leite escolar sai de um lado para o outro e nunca há falta de leite escolar. Portanto, efetivamente, na Junceira, existe leite escolar na escola do primeiro ciclo em número significativo de pacotes que serviu perfeitamente para comatar a possível dificuldade de leite escolar neste momento no Jardim de Infância. Portanto, não entendemos como é que uma notícia desta pode ficar para fora se efetivamente há leite escolar. Se faltar num local, vai-se buscar ao outro e compensa a falta de leite escolar.
Como é que se explica, então, este pedido aos pais?
É assim, essa informação, aquilo que eu percebi da própria educadora foi um acordo que chegaram com alguns pais. Pronto, não faço ideia, logicamente, porque é que um encarregado de educação, a partir disso, isso devia ser tudo para todos os pais, não concordando, podia perfeitamente levantar a questão e penso que esse problema ficaria resolvido. Agora, não há falta de leite escolar, que fique bem claro. Há leite escolar até, não é, em pacotes suficientes para responder às necessidades dos jardins de infância e no agrupamento temos leite escolar. Isto acontece todos os anos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com uma referência para o Sporting de Tomar. A equipa nabantina empatou a 6 na primeira mão dos oitavos de final da Taça Ceres. Em Itália, diante do Valdenho, os Leões chegaram ao intervalo com uma igualdade a 2 bolas. Depois, no segundo tempo, colocaram-se a vencer por 2-4, demonstrando qualidade diante de um emblema que ocupa presentemente o 4º lugar da Liga Italiana. O Valdenho não baixou os braços e deu mesmo volta ao marcador, passando para 6-4. Pensou-se que o vencedor estava encontrado, mas o Sporting Tomar não baixou braços e, num curto espaço de tempo, restabeleceu o empate, sendo que o último gol foi marcado a 50 segundos do fim do encontro. Um grande jogo e uma grande atitude do Sporting Tomar, que agora, na segunda mão em casa, pode garantir a passagem aos quartos de final. Basta não perder frente à equipa italiana. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Regressamos com mais informação local e regional à antena da ERTS, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.
Atenção! O irmão Carlos Gabriel informa que somente nas primeiras 2 semanas de dezembro haverá atendimento. Marque já a sua consulta.